DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 24 de novembro. Voltou a subir o número de mortos na explosão de um caminhão cisterna há uma semana na província de Tete, centro de Moçambique. No total morreram 88 pessoas, segundo o último balanço oficial. Pelo menos 53 continuam internadas, das quais 30 em estado grave. Os dados são do Hospital Provincial de Tete. A explosão aconteceu durante um roubo coletivo de combustível. Já foi detido um homem suspeito de estar envolvido no caso, informou a polícia de Moçambique. Os bancos moçambicanos afastam quaisquer rumores de estarem em risco de falência. A posição foi esclarecida depois do Banco de Moçambique ter declarado que o sistema está sólido. O BCI, o Banco Mais e o UBA Moçambique negaram que os rácios de solvência estejam na linha vermelha. Já o Banco ABC assumiu mesmo um aumento de capital. A Assembleia da República de Moçambique aprovou na generalidade uma proposta de lei que pune o abate das espécies protegidas com penas de 12 a 16 anos de prisão. A lei foi apresentada pelo Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, diz que a nova legislação corrige lacunas da lei antiga que não punia pessoas que financiavam a caça furtiva nem os portadores de espécies protegidas. Os professores das escolas públicas da Guiné-Bissau anunciaram que vão regressar às salas de aulas depois de um acordo assinado com o novo primeiro-ministro, Umaro Sissoko. O ano letivo, arrancou a 21 de setembro, mas sem aulas. Os professores reclamavam o pagamento de salários e subsídios em atraso, bem como a aplicação do Estatuto de Carreira. O presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, pediu ao homólogo da Guiné Equatorial, Tioro Obiang, que ajude a avançar o mais rapidamente possível o projeto de exploração conjunta de um bloco de petróleo na região. Evaristo Carvalho esteve em Malabo, capital da Guiné Equatorial, para a 6ª Conferência Afro-Árabe. No encontro, o chefe de Estado são-tomense pediu ainda ao país vizinho que abra uma nova página na cooperação entre os dois países. O governo angolano vai admitir no próximo ano 800 médicos e 200 enfermeiros para o preenchimento de vagas abertas em novas unidades de saúde em Angola. A informação foi divulgada pela Secretária de Estado do Ministério da Saúde, Constantina Machado, durante a discussão do Orçamento de Estado para 2017. Segundo a governante, a construção e apetrechamento dos hospitais é uma prioridade. A exploração de diamantes em Angola perdeu receita no mês passado. Angola exportou 96 milhões de euros em diamantes em outubro, uma quebra de mais de 30% face a setembro. Depois de petróleo, os diamantes são o maior produto de exportação de Angola. A Amnistia Internacional acusa a Nigéria de ter matado pelo menos 150 defensores da independência do Biafra. Os militares e a polícia nigeriana já negaram as acusações. Nenhum manifestante foi atacado, garantem. A ONG assegura que foram disparadas balas reais, sem aviso, para dispersar várias manifestações entre agosto de 2015 e agosto de 2016. Um alto responsável da ONU voltou a condenar a construção de colonatos na Cisjordânia e instou Israel a pôr fim à prática. No Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, o enviado ao Médio Oriente, Nikolai Mladenov, pediu a Israel para obedecer aos apelos para cessar a construção ilegal de habitações nos territórios ocupados. Israel reativou, através de aprovação parlamentar, a construção de 500 novas casas num bairro de colonos em Jerusalém Oriental. Os pilotos da Lufthansa vão continuar em greve esta quinta e sexta-feira. A paralisação obrigou ao cancelamento de 912 voos previstos para hoje. A organização sindical disse que na sexta-feira a greve deverá afetar apenas os voos de curta distância na Alemanha. Ontem foi dia de Liga dos Campeões no futebol. O Bayern de Munique perdeu frente ao Rostov por 3-2. O Mönchengladbach empatou a uma bola com o Manchester City. O Benfica, que esteve em clara vantagem na primeira parte do jogo, acabou por empatar a 3 bolas com o Besiktas. O Arsenal e o Paris Saint-Germain também ficaram igualados a 2 golos. O Atlético de Madrid venceu o PSV Eindhoven por 2-0 e o Barcelona derrotou o Celtic pelo mesmo resultado. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Moçambicanos estão a fugir das estradas e a optar por comboios para evitar ataques armados. Reforma agrária continua por implementar na África do Sul. Será o Brasil um país onde há desigualdade racial? Fique para ouvir a resposta daqui a pouco. Os serviços dos caminhos de ferro de Moçambique estão com um fluxo anormal de pessoas. Em Moatize, província de Tete, há cada vez mais populares a optar pelo comboio, um transporte mais seguro face aos ataques armados nas ligações rodoviárias. O medo está a apoderar-se da população. A reportagem é do correspondente Amós Zacarias.
São passageiros com destinos às províncias de Sofala, Zambeze, Nampula e Cabo Delgado que procuram viajar de comboios da linha de Sena para evitar os ataques dos homens armados da RENAMO nos troços Xangara, Vanduze e Nyamapaza-Caia nas províncias de Manica e Sofala. A DW África visitou esta quarta-feira a estação de comboios na vila de Moatize, onde encontrou várias pessoas esperando seguir viagem. Enquanto o comboio não partia, alguns passageiros aguardavam deitados no chão, alguns acomodados nos bancos ali existentes. Deste grupo estavam Alexandre José, de 21 anos de idade, e Ana Bikiwane, com destinos para Nampula e Beira. Em conversa com a DW África, estes justificam a opção por comboios.
Está a fugir de ataque, porque de Xangara a Shop precisa de coisa de coluna. E agora de Shop em Caia também precisa de coluna.
Melhor ir segura do que correr riscos. E há mais segurança no comboio do que nas estradas. Havia terrestre, há mais ataques pelo comboio.
É a segunda vez que Alexandre José viaja de comboio. A primeira levou 11 horas de tempo da Vila de Caia à Vila de Moatize.
E a mesma coisa também, esta vez te levarem 12 horas ou 3 horas do tempo, porque até a partir de 15 horas para chegar lá 2 horas de madrugada.
Antes viajávamos sem escolta, à vontade, até de carro pessoal, acredito que em 7 horas ou 6 horas já estava gente, mas agora há problemas mesmo. É chato.
Eduardo Remijo é funcionário público. Trabalha e mora na vila de Xangara, a sul da província de Tete, e é natural de Mucuba, na Zambézi. Em entrevista à DW África, Remijo lamenta o percurso que teve de fazer para apanhar o comboio.
Tem que fazer essa rota Xangara, cidade Moatize, cá, na direção à província da Zambézi. É desgastante, bastante a viagem. Né?
António Andicene, de 74 anos de idade, segue viagem a Dundo, na província de Sofala, e considera o percurso um sofrimento.
É o sofrimento do povo. Agora, para acabar com tudo, o governo é que sabe. Se quer repetir até 2080, isto é incrível.
Um agente dos CFMs disse, sem gravar a entrevista, que todos os comboios partem de Moatize para Beira cheio de pessoas, mas parte significativa dos passageiros fica em Caia. DW África, Amós Zacarias, a partir de Tete.
Lança agora a habitual pergunta. Já foi alvo de um ataque armado no seu trajeto rodoviário? Conte-nos a sua história.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Vinte e dois anos depois do fim do Apartheid, a África do Sul ainda não concluiu a tão esperada reforma agrária. Todos parecem estar dispostos a redistribuir as terras, mas o processo continua lento. Uma comunidade negra de 40 famílias organizou recentemente um protesto em North Durban, onde vivem em instalações de empresas agrícolas há várias décadas. Vivem quase de empréstimo e não têm qualquer garantia de que não serão expulsos no dia seguinte. Lisa Mbell, de 23 anos, é uma das manifestantes. O meu pai está aqui há tantos anos. Temos que ser tratados de forma igual. Agora que eu estou aqui, quero que me deem os documentos que me permitam fazer o que eu quero fazer nesta propriedade, porque não se pode fazer nada se não tivermos esses papéis. Com o fim do apartheid em 1994, o partido ANC prometeu corrigir os erros do passado, redistribuindo as terras dos agricultores brancos pela população negra, expropriada durante o domínio colonial. Mas poucos progressos foram desde então feitos. Ainda hoje, o governo está longe de alcançar o objetivo inicial de redistribuir um terço da terra. Nick Vink, presidente do Departamento de Economia Agrícola da Universidade de Stellenbosch, não se mostra surpreendido com os números. Ainda não esperámos o tempo suficiente. Precisamos de pensar com cuidado sobre o tempo que estas coisas levam. É uma questão emocional. Toda a gente quer resolver esta questão, mas eu tenho medo que isso não seja realista. É algo que ainda vai demorar 2 ou 3 gerações. Membros dos Lutadores da Liberdade Económica, um partido de esquerda radical, querem resolver a questão de outra forma. As palavras do líder deste movimento, Julius Malema, são explicativas. Quando sairmos daqui, se virem algum pedaço de terra que gostem, ocupem-no, porque pertence-vos, é a vossa terra. É a terra dos vossos antepassados, é a terra que vos foi tirada pelos brancos, que mataram pessoas como nós. São declarações como estas que estão a despertar o temor de novos confrontos no país. Brett Williams é um fazendeiro branco cuja família cultiva cana-de-açúcar em Upper Inanda desde o início do século XX. Quando começaram os protestos recentes, prontificou-se em ajudar os vizinhos.
It was aggression, burning of tires, blocking of roads.
Foram agressões, queima de pneus, bloqueio de estradas. Esperamos resolver isto de forma pacífica e optar pelos meios corretos, porque o que está a acontecer agora está errado. O Parlamento Sul-Africano aprovou um projeto de lei em maio para acelerar a reforma agrária. A nova legislação permite que o governo force os proprietários brancos a vender as terras para que possam ser devolvidas aos fazendeiros negros. O presidente Jacob Zuma tem ainda de promulgar a lei, mas ninguém sabe se isso vai realmente acontecer. Segundo dados do governo, 90% das fazendas que foram redistribuídas tornaram-se insustentáveis. Annalise Crosby faz parte do Sindicato dos Agricultores Comerciais. A responsável adverte que a estabilidade do país está em risco. Quem está a cultivar a terra deve usá-la de forma produtiva e sustentável. No último ano, vimos que aumentou a inquietação. A insegurança alimentar é basicamente o caos. Este é o pior cenário que se pode ter perante este tipo de instabilidade. A reforma agrária poderia ser o símbolo de uma única nação em progresso, mas, em vez disso, parece traduzir as profundas divisões raciais na África do Sul. 22 anos depois do fim do apartheid, muitos, como Lisa Mbell, ainda estão à espera da justiça que lhes foi prometida.
DW, quinta-feira.
O legado africano no Brasil está na cultura, na música e na cor da população. Mas quando o escritor brasileiro Luiz Rufato definiu este país como ora exótico e paradisíaco, ora execrável e violento, causou polémica. Rufato referia-se à desigualdade social no Brasil, que para ele está ligada ao racismo. Em entrevista à DW, o autor fala sobre como os refugiados africanos podem ser discriminados num país onde se diz haver democracia racial. Tainá Mansani.
Do carnaval ao samba, a imagem do legado africano para o Brasil esconde a face mais brutal da escravidão negra. Ela durou cerca de 300 anos e foi abolida em fins do século XIX. A africanista alemã Karen Secora explica por que a democracia racial, da harmonia histórica entre brancos e negros no Brasil, é apenas um mito.
O que se esconde é que a escravidão no Brasil foi muito brutal, tão brutal como noutros países. A mistura que aqui se considerou como harmonia entre as raças foi apenas parcial. Ou seja, os senhores brancos podiam até ter relações com as escravas negras, mas para se casarem escolhiam as brancas. Uma relação ainda muito desigual.
Já o escritor brasileiro Luiz Rufato, que na abertura da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em 2013, definiu o Brasil como um país ora paradisíaco, ora execrável e violento, acredita que preconceito de cor é também preconceito de classe social nesse país.
A grande maioria da população que mora na periferia, a grande maioria da população que não tem acesso à educação nem à saúde é negra, é afrodescendente.
Por isso, Rufato explica por que refugiados africanos são também discriminados nesse país.
Você tem um refugiado muçulmano, sírio, árabe de uma maneira geral, ainda assim você no Brasil é considerado branco. De qualquer maneira, essas dificuldades serão bem menores do que quando vem do Brasil os refugiados do Haiti ou da África, por exemplo.
Luiz Rufato reitera que a herança africana no Brasil é assumida apenas em alguns momentos.
E quando não interessa, ela não é assumida. Quando interessa mostrar para o mundo que nós somos uma sociedade multirracial, que não é verdade, ela é verdade assim nas cores das pessoas, mas a sociedade não é democraticamente multirracial. Quando queremos vender essa imagem para o mundo, aí sim nós dizemos que nós temos as raízes africanas.
Mas considera que o racismo é também um dos maiores problemas da nossa civilização.
A civilização ocidental está muito ancorada numa civilização greco-romana, né? E a civilização greco-romana, falando aos outros povos, uma visão de que todos que não fossem gregos ou romanos seriam bárbaros, né? Essa herança atávica nossa, de visão de mundo equivocada, eu acho que ela perdura e que é, de alguma maneira, a base da sociedade.
Embora sejamos todos, de algum modo, africanos.
Só que a gente esquece, né, que nós todos, sem distinção, somos descendentes de homens e mulheres que vieram certamente da África.
Tainá Mansani para DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos. Já foi alvo de um ataque armado no seu trajeto rodoviário? Comigo está a Guilherme Correia da Silva com as participações.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários, um deles é de Agostinho Augusto Fundai, que nos escreve a partir de Cantandica, em Moçambique. Agostinho Augusto Fundai diz que isso está a acontecer no seu distrito, o distrito de Barué, e que a população vive momentos difíceis. Agostinho Augusto Fundai diz que não dá nem para a locomoção para a cidade capital, Chimoio, pois é muito arriscado. Estangílio Manuel escreve que a sua irmã mais nova já foi alvo de um ataque este ano, que aconteceu em Morrotone, província da Zambésia. Felizmente não aconteceu e ela continua viva, mas isso foi graças a Deus, conta Estangílio Manuel. Américo António Balói diz que também sim, no ano de 2013, na zona, na estrada número 1, a caminho do Rio Save, saindo de Muxungwa e cavaram a estrada. Graças a Deus o nosso carro estava muito atrás e não tivemos danos materiais e humanos, mas outros carros foram atacados e houve morte, escreve Américo António Balói. John Wetela é da opinião que em Moçambique isso só acontece porque o governo da Frelimo polui a zona centro com soldados para matar homens que lutam pela paz no país ou pela igualdade de direitos. Em Moçambique, o povo não quer ouvir isso porque lhe acama é a esperança das populações. Então essas emboscadas visam travar essa circulação desses soldados, comenta John Wetela. Mulato Gulamucena Joaquim comenta no Facebook que sente muito por onde o país vai parar. Lafo Baldé escreve-nos a partir da Guiné-Bissau e comenta que no seu país não há emboscadas e que todas as trajetórias são livres e há segurança rodoviária. Lafo Baldé comenta, no entanto, que o que não há são boas estradas. Há muitas covas no Alcatrão. Adulai Candé também nos escreve da Guiné-Bissau e comenta que neste momento isso não existe no seu país. Adulai Candé diz que nunca foi atacado no momento de trajetória no rodoviário e lamenta muito aquilo que se está a passar em Moçambique. Adulai Candé diz que a presença de homens armados é triste porque é do conhecimento do governo de Moçambique que o povo de Tete está a ser vítima de ataques por homens armados não identificados. Adulai Candé é da opinião que, em relação a estes ataques sucessivos em Moçambique, o governo deve ser responsabilizado porque não consegue garantir a segurança do povo. E este internauta pergunta: será que é o povo que vai garantir a sua própria segurança ou quem tem esta atribuição não é o governo? É o que questiona este internauta.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.